Srs. Deputados, podemos dar início a esta reunião, se estiverem de acordo? Pergunto aqui aos deputados do PSD, se estão de acordo em dar início a... Então, primeiro ponto, apreciação e votação das atas relativas às reuniões de 28 e 29 de maio. Alguma objeção? Não havendo, estão aprovadas. Desculpe. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu solicitava, se houvesse o acordo do Sr. Presidente e das demais bancadas parlamentares, que se pudesse alterar a ordem dos pontos 3 e 4, visto que o ponto 3 é a discussão do relatório de uma petição sobre a via do infante. Eu gostaria de estar nesse ponto, mas como tem outra comissão a decorrer em paralelo, se não houvesse inconveniente, trocar a ordem dos pontos 3 e 4.
Pontos 3 está adiado.
Ah, está adiado? Pronto,
sim.
Então está o assunto resolvido.
Quanto ao ponto 4, mantém essa proposta de adiarmos para o final, é isso?
Não. Era trocar a ordem do 3 e 4 para ser primeiro o 4, depois o 3. Visto que o 3 não se vai efetuar, o problema está resolvido porque o ponto 4 será imediatamente após o 2. Está resolvido, Sr. Presidente.
Obrigado. Passemos então ao ponto 2, apreciação e votação do requerimento do PS para audição do Ministro da Economia e Emprego e do Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e do Presidente da Lusoponte. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Quero também cumprimentar os restantes deputados da Comissão. Sr. Presidente, o requerimento que o Partido Socialista apresenta está sintetizado logo no primeiro parágrafo, quando se diz, e passo a ler, que em março de 2012 o atual Governo assinou com a Lusoponte um acordo de reposição do equilíbrio financeiro da concessão, também conhecido como FRA9, pelo qual se deu à concessionária o direito a apropriar-se com o produto integral das portagens do mês de agosto e entre 2011 e 2029, pelo valor a preços correntes de 48,5 milhões de euros. Quando nessa data já conhecia que o produto da cobrança das portagens em 2011, portanto no ano anterior, em agosto, foi de 3 milhões e 900 mil euros.
Permita-me só uma interrupção. O PSD pede o adiamento deste ponto. Não sei se valerá a pena prolongar-se na apresentação, porque há este pedido, não sei se previamente analisássemos esta questão e depois iríamos então, se porventura se mantivesse a situação, à apresentação do respectivo requerimento. E portanto, ponto prévio, o PSD propõe o adiamento deste ponto. Sr. Deputado...
Sr. Presidente, eu peço desculpa ao colega que estava a apresentar, eu fiz sinal à mesa, o Sr. Presidente não se apercebeu. Como sabe, é regimental, de facto, tínhamos vantagem na organização dos nossos trabalhos e também da pessoa, do deputado, que está a acompanhar este tema, não está, portanto pedíamos, com a anuência naturalmente dos grupos parlamentares, conforme estou a referir, é regimental, o adiamento para a próxima reunião e depois discutiremos então o vosso requerimento.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, como este é um assunto que tem sido acompanhado pelo deputado Manuel Seabra, ele eventualmente para a semana pode não estar presente e, portanto, nós preferíamos discutir este assunto hoje e, eventualmente, depois no final da discussão, poderemos ponderar ou não o adiamento da votação. Mas como era uma coisa que surgiu aqui, nós preferíamos que fosse apresentado e debatido.
Enfim, o Sr. Deputado Paulo Batista Santos invoca o regimento da Comissão para solicitar que o adiamento se faça para a próxima sessão, mas poderia ser apresentado o requerimento hoje e ficar, digamos, a sua decisão para a próxima?
A questão é esta. O regimento diz é que assiste a cada grupo parlamentar a possibilidade de adiar um ponto à ordem do dia. E aquilo que estou a invocar é exatamente isso, e estou a adiar na totalidade, porque a dificuldade que o grupo parlamentar tem é que está com o colega que acompanha esta matéria e que estava preparado para intervir, de facto, à última hora não pode estar presente. E, portanto, é isso que eu peço para que seja, aliás, como tem sido utilizado pelos outros grupos parlamentares.
Então, híbrida, que era só a apresentação hoje e uma decisão, foi, decisão para futuro, mas se o grupo parlamentar do PSD mantiver essa posição, enfim, algum grupo parlamentar se quer pronunciar sobre esta questão metodológica? PSD invoca, portanto, o regimento, teremos que adiar este ponto. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do relatório final da petição 158, que solicita a suspensão das portagens na A22 via do Infante Sagres. O senhor deputado relator é o deputado Paulo Cavaleiro, quem dou a palavra, se o entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma petição que já está cá há algum tempo. No início tinha 5.310 assinaturas, mas depois no dia em que fizemos a audição, os peticionários trouxeram em mão mais umas assinaturas que, portanto, somou-se, ou passámos a conter 13 mil peticionários e não os 5 mil que estão na capa do relatório, na página inicial do relatório, que deve ser alterado em função disso. Os peticionários solicitam que a Assembleia discuta esta matéria relativamente à cobrança de portagens na A22, ou seja, via do Infante, e a correção propõe ao Governo a correção da orientação que assumiu neste domínio. E recordo ainda que a A22 foi construída como alternativa à Nacional 125. Os peticionários foram ouvidos a 10 de outubro e foi pedido para ser prescrito em 25 de julho de 2012 e reforçado ou reiterado novamente a 3 de outubro. A resposta do Governo chegou formalmente ontem, onde o Governo contesta várias das questões que são levantadas pela petição. É importante relembrar que o Governo implementou esta cobrança das portagens que estava já prevista até que fosse concretizada pelo Governo anterior, que todos sabemos que, devido a uma questão eleitoral, acabou por não cumprir com esse desígnio, e que foi a 8 de dezembro, curiosamente é o meu dia de anos, que entrou em vigor uma lógica de tratamento igual do país, ou seja, que foi todas as escutas passaram a ser cobradas, independentemente aqui de esta ou aquela questão. É importante também referir que, sobre esta matéria, já foram, desde que entrou a petição até agora, foram introduzidas algumas alterações. Havia aquele desconto de quantidade que acabou, que foi substituído por um desconto global. Existe hoje também um desconto em todas as escutas, não só na A22, relativamente aos transportes de mercadorias, ou seja, 10% diurnos mais 25% de passagem noturnas, e que o desconto de 15% passou a ser acessível a todos os cidadãos. Isto tem a ver também com uma questão europeia que se levantava de uma questão de tratamento de igualdade entre todos os cidadãos europeus. É verdade, também 1 de março de 2013 foi assinado um acordo entre as Estradas de Portugal e a Federação de Motociclismo de Portugal, que passou a prever também, além do desconto, deste desconto, um desconto também de até 30% ou de 30% da classe 1 para aqueles que têm o dispositivo eletrónico. E já em maio, o atual Governo também já anunciou que estava em negociação com as concessionárias, no sentido de apresentar, ou que pondera a apresentar legislação que permita uma alteração dos preços que são cobrados nas autoestradas, procurando aqui uma lógica dos dias em que há menor procura e fora das horas de ponta, bem também como uma diferenciação relativamente às estradas que se encontram, quer em termos no litoral ou no interior do país. Portanto, esta é a informação que eu penso que é útil desde o processo. É um processo que demorou algum tempo, mas que tem portanto, agora a sua conclusão. Eu penso que em termos de conclusão e parecer, estão reunidas o parecer formalmente, portanto, a petição formalmente reúne todas as condições para cumprir os procedimentos regulares e ser agora discutida em plenário da Assembleia da República. Era só para a primeira intervenção, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Senhores deputados, alguém se quer pronunciar sobre o relatório? Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Deputado Relator Paulo Cavaleiro pelo trabalho que fez e não temos nenhum reparo a fazer ao relatório. tivemos a oportunidade, na audição que foi promovida pelo Sr. Deputado em outubro de 2012, de expor, ouvir os peticionários, apresentarem as suas preocupações e as razões que invocam para a suspensão de portais na Via do Infante. Concordamos com o teor da petição e das razões invocadas pelos peticionários, embora com uma pequena subtileza: enquanto a petição pede a suspensão das portais na Via do Infante, o PCP defende a abolição das portais na Via do Infante. Mas tirando esta pequena nuance, que não é assim tão pequena, concordamos com as razões invocadas. Aliás, tivemos a oportunidade nesta legislatura de levar este assunto à discussão 3 vezes a plenário, uma primeira vez em julho, através de um projeto de resolução recomendando ao Governo a não introdução de portais na Via do Infante, depois uma apreciação parlamentar em dezembro, logo após o aniversário do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, para revogar o decreto-lei que impunha as portagens na Via do Infante, e depois, na Páscoa de 2012, num novo projeto de resolução propondo a abolição dessas portagens. Portanto, não vou enunciar todos os argumentos que temos invocado ao longo destes 2 anos para a não introdução de portagens na Via do Infante, até porque são de conhecimento desta Comissão, já tive oportunidade de expor aqui quando a discussão do requerimento do PCP para na audição do Secretário de Estado dos Transportes a propósito deste assunto. Tive também a oportunidade de os expor aos peticionários, mas gostaria de fazer aqui um comentário que me parece relevante. A petição entrou há cerca de 1 ano e só agora é que sai da Comissão para ir para a Assembleia da República. Eu penso que todos e cada um de nós e a Assembleia da República, não sou todo, se deve empenhar para que as petições que dão entrada aqui possam ter um tratamento célere dentro dos prazos considerados razoáveis. Obviamente que não atribuo a responsabilidade aqui ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, até porque fez as diligências todas que tinha que fazer nos tempos razoáveis, mas há uma diligência que se prolongou no tempo, não por culpa do Sr. Deputado, não pela culpa desta Comissão, não pela responsabilidade da Assembleia da República, mas pela responsabilidade do Governo, em particular do Ministério da Economia e do Emprego. Refiro-me à pergunta, às informações que foram solicitadas pelo Deputado Relator no dia 25 de julho de 2012 ao Ministério da Economia e do Emprego. Esse pedido foi reiterado em outubro de 2012 e só em junho de 2013, ontem à noite, segundo a informação aqui prestada, é que o Ministério e o Governo se dignou responder a esta Assembleia da República. Neste sentido, e não imputando qualquer responsabilidade ao seu deputado relator, gostaria de sugerir a esta Comissão que pudesse, através do seu Presidente, manifestar junto do Governo o seu profundo desagrado pelo facto de um pedido de informação desta Comissão ter demorado, por parte do Governo e do Ministério da Economia, quase 1 ano, bem, 10 meses e meio, para ser respondido. E que isso leva a que a petição que poderíamos ter tratado, o deputado relator podia ter tratado aqui em 3 meses, se tenha prolongado quase por 1 ano, o que não dignifica a Assembleia da República e, de certa forma, é uma espécie de desrespeito, não por nossa responsabilidade, não por responsabilidade do Sr. Deputado Relator, mas com os peticionários que, como o Sr. Deputado Relator disse, são já cerca de 13 mil, ou eram 13 mil, quando fizeram a última entrega de assinaturas. Assim, não temos nada a opor ao relatório, saudamos o Sr. Deputado Relator, votaremos favoravelmente, mas gostaríamos de propor à Comissão que endereçasse, digamos, uma manifestação de desagrado ao Governo por ter demorado tanto tempo a responder a uma pergunta que lhe foi feita para esta Comissão. Muito obrigado.
Os deputados, não havendo mais inscrições, estamos em condições de poder votar o relatório. Quem vota a favor? Acho que todos os grupos parlamentares, portanto, foi aprovada por unanimidade dos deputados presentes. Foi tomada nota, Sr. Deputado. Ponto 5, fixação da redação final, conforme da proposta de lei 130/12, segunda legislatura, procede à alteração do decreto-lei 123. Creio que sobre esta matéria houve consenso, não havendo nada em contrário, está fixada, portanto, esta redação. E podemos passar ao ponto 6, nomeação do relator para o projeto 419/12, aprova o regime jurídico do financiamento colaborativo. Cabe ao PS, não sei se está em condições de poder indicar-se.
Não, cabe ao CDS.
O projeto de lei é que é do PS e cabe ao CDS. Sr. Deputado, mas
Sr. Presidente, não está cá nem o coordenador, nem o efetivo João Paulo Viegas, sem prejuízo que possa eventualmente ser eu, designaria o João Paulo Viegas, mas depois brevemente informarei.
Ok. Tá bem?
Uma questão de...
Outros assuntos? Alguma proposta para discussão? Não havendo, passamos... Ele já confirmou? Sim. Sr. Deputado, tenho uma informação aqui dos serviços, que já há uma confirmação da vinda do Sr. Ministro do Desenvolvimento Regional, que é dia 11 às 15 horas, do Sr. Ministro do Emprego, do Ministro da Economia e do Emprego, dia 12 às 9 horas, e dia 18, às 15 horas, o Secretário de Estado da Energia. Eu repito, dia 11, 15 horas, o Ministro do Desenvolvimento Regional, o Secretário de Estado, desculpem, é o Ministro, novo Ministro. Dia 12, às 9 horas, o Ministro da Economia e do Emprego, às 18 horas, desculpe, dia 18, às 15 horas, o Secretário de Estado da Energia. Após esta informação, podemos passar à segunda parte com a audição do Sr. Professor Doutor José António de Azevedo Pereira, que é o Diretor-Geral da Administração Tributária e Aduaneira, que vem ser ouvido face ao requerimento de sobremedidas para combater a economia paralela em Portugal. Requerimento do grupamento do PSD e do CDS.